do Ministro. Muito obrigado.
Tem a palavra pelo PS, a Sra. Deputada Martina de Jesus.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, antes das considerações aos projetos de resolução do PAN, importa sublinhar que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista valoriza a disciplina da cidadania enquanto instrumento de combate às desigualdades, de afirmação e de respeito pelo próximo, e é igualmente sensível à temática da proteção e promoção do bem-estar animal. Ao discutirmos este projeto, importa afirmar que o Ministério da Educação já definiu as aprendizagens essenciais ao nível de cada disciplina. Essas aprendizagens contribuem para alcançar o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória e não prejudicam a gestão do currículo com autonomia ao longo dos diferentes ciclos de ensino. Relativamente à recuperação de aprendizagens, é também de sublinhar que o calendário escolar foi organizado com um período de 5 semanas reservado a este efeito. O Ministério da Educação e as escolas trabalharam em conjunto para implementarem os seus planos, não só nestas 5 semanas iniciais, como também ao longo do ano letivo. Apostou-se no reforço dos créditos e de tutorias, na dinamização de mentorias e noutras medidas complementares de reforço dos meios ao dispor das escolas. Naturalmente, sabemos e temos consciência de que a realidade que vivemos obriga a reforçar este tipo de medidas e condições de trabalho. Por isso, já está a ser planeado um trabalho de reforço de aprendizagens para o futuro. Neste momento, importa deixar as escolas desenvolver o seu trabalho e apoiá-las nas suas diferentes dinâmicas, tal como se é verificado no conjunto de recursos que se têm produzido e disponibilizado pelo Ministério no site de apoio às escolas. É evidente que o teor deste projeto de resolução é disruptivo relativamente ao percurso de melhoria consistente da qualidade das aprendizagens levado a cabo desde 2016, mas parte de pressupostos e generalizações infundadas e simplistas. No que respeita ao projeto de resolução 905, cumpre dizer que a Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania, bem como o Decreto-Lei que a suporta, tem um período de execução e um período destinado à sua avaliação intercalar e final. E nestes períodos de avaliação haverá lugar para a ponderação e análise das alterações propostas, já que importa ter um período de estabilidade para realizar essa monitorização e avaliação. O mesmo acontece relativamente à questão do referencial. Estes têm que estar alinhados e enquadrados com as aprendizagens essenciais das diferentes disciplinas. Entendemos que o objeto deste projeto de resolução carece de melhor avaliação e enquadramento temporal, o que manifestamente não acontece neste momento. Muito obrigada.
Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós abordamos neste ponto um verdadeiro buquê de temáticas e, de facto, há muitos aspectos que são convocados para esta discussão. Em relação ao primeiro tema da revisão dos programas curriculares, assinalamos que o PCP há muito defende que deve existir um debate nacional sobre a reorganização dos ciclos de ensino e sobre a reorganização curricular. Aliás, a resolução da Assembleia da República número 17/2016, que recomenda ao Governo que inicie um processo de reflexão e debate democrático amplo e alargado a toda a comunidade educativa, de modo a que se definam objetivos para uma real e profunda reforma curricular, tem precisamente origem no projeto de resolução número 62/13 do PCP. E se em circunstâncias normais já existia, como é evidente, esta necessidade de reorganização e de reforma curricular, nas circunstâncias que atravessamos hoje ainda mais sentido faz debater esta situação. Ontem, na audição na Comissão de Educação ao Sr. Ministro, tivemos a oportunidade de questionar isto mesmo, tendo em conta a realidade que atravessamos, porque é impensável que tudo se mantenha igual quando tudo é tão diferente no ensino não presencial. Tem daqui a haver adaptações, tem aqui de ser equacionadas as limitações existentes, tem aqui de ser debatidos os problemas que existem quanto ao cumprimento do que está estabelecido e é evidente que não podem ficar as coisas iguais ao ensino presencial, quando não o são. Além disto, em relação a esta iniciativa, concretamente ao PAN, gostaríamos de perguntar, porque há ali um dos pontos que refere isto mesmo, que fala em mecanismos de facilitismo. Porque isto não é de todo uma definição clara e objetiva. O que é que se quer dizer exatamente com esta situação? Porque, por exemplo, o Partido Comunista Português considera que não devem existir exames de nono ano e, se isto já é uma situação que antes se aplicava, agora ainda tem mais urgência. E nós gostávamos de entender se, por exemplo, tendo em conta esta definição, se o PAN acompanha esta proposta do PCP ou se considera que esta abolição seria um dos tais mecanismos de facilitismo, porque não conseguimos compreender o que é que se quer dizer exatamente com isto. Em relação à educação para o bem-estar animal, desde sempre o PCP tem defendido que esta é uma via fundamental. Inclusivamente, no projeto de lei número 65/13 do PCP, e que deu origem à lei 27/2016, legislação que aprovou o fim do abate nos canis e nos gatis, nós propusemos precisamente que as preocupações com o bem-estar animal deviam existir desde o primeiro ciclo do ensino básico. No entanto, há aqui uma situação que nos preocupa no projeto que o PAN aqui nos traz. Ser a Assembleia da República a determinar que matérias são ou não são de caráter obrigatório pode ser um pouco contraditório, abrindo portas a que, por exemplo, exista a tentação por determinadas forças políticas de defender outras matérias ou que outras matérias devam ser retiradas. E isto não é inédito e já aconteceu nesta legislatura. E, portanto, há aqui este risco e nós temos, obviamente, de alertar para esse efeito. Finalmente, quanto ao material informático, o PCP defende que compete ao Ministério da Educação, em articulação com as escolas, assegurar o acesso e a distribuição gratuita a todos os alunos e trabalhadores do equipamento tecnológico e informático necessário, incluindo o acesso gratuito à internet. Não obstaculizaremos as iniciativas aqui em discussão e não votaremos contra elas, tendo em conta as circunstâncias atuais. Mas, mais do que colocar o ónus de compra de equipamento nas famílias e nos trabalhadores, deve ser o Estado a assegurar todos os meios para que a educação seja efetivamente gratuita, assegurando o cumprimento da Constituição nesta matéria. Isso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Os tempos excepcionais que vivemos exigem medidas excepcionais. Estes 2 anos letivos estão comprometidos e não podem ser olhados como um interregno no percurso das aprendizagens. O ensino não presencial de emergência permitiu garantir uma ligação à escola e às aprendizagens durante os períodos de confinamento, mas não é acessível a todos os alunos e alunas, nem aos professores e professoras. O acesso a equipamentos informáticos à internet era, antes da pandemia, uma questão de justiça social e de igualdade. Sabemos agora que muitos alunos só têm este acesso na escola. Há mais de 10 anos que o parque informático e as redes não são renovados. No contexto da crise pandémica e socioeconómica atuais, a promoção do acesso a computadores e à internet revela-se essencial no direito à educação. Por isso, o Bloco de Esquerda considera que é necessário garantir às famílias o acesso a tráfego de internet adequado ao ensino não presencial, garantir a distribuição de computadores aos alunos e às alunas do ensino profissional e artístico também, abrangidos por ação social escolar, e garantir o reembolso das despesas efetuadas pelos docentes com a aquisição de material informático. O Ministério da Educação tem de diligenciar, junto das operadoras, a cobertura nacional da rede de alta velocidade, assegurar que todos têm acesso a um tráfego gratuito de internet adequado às sessões síncronas, agilizar um desconto nas faturas das telecomunicações para todos os agregados familiares com estudantes e um programa de reembolso das despesas dos docentes com a aquisição de material informático. Estes recursos são essenciais para o ensino não presencial de emergência. A nossa opção não será a de criar deduções em sede de IRS apenas, porque não abrange as famílias que estão isentas de IRS e as que não conseguem adiantar um pagamento e esperar pelo reembolso. Temos dúvidas sobre o que poderá ser um modelo educativo online, a não ser em situações extraordinárias e de urgência como esta. E já não há margem para dúvidas sobre a importância do ensino presencial. A suspensão da formação contínua de professores foi um erro estratégico e é preciso que fique registado que os professores se mobilizaram pela via autodidata, pela partilha e pela cooperação, dando a resposta possível ao ensino não presencial. As desigualdades sociais tornaram-se visíveis nos confinamentos. O Bloco de Esquerda chamou a atenção para esta realidade. No final do ano letivo passado, disse, em vão, ao Governo o que é necessário fazer na escola para que estas dificuldades sejam atenuadas. Além dos apoios e das tutorias, é fundamental considerar um plano de recuperação para toda a escolaridade, tendo como referência o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e as aprendizagens essenciais e subsequentes, é necessário limpar o que não é essencial, como as metas de aprendizagem que acrescentaram conteúdos aos já longos programas. É preciso olhar para as provas finais do nono ano de Português e Matemática e questionar a sua relevância no currículo, que sacrifica as disciplinas das humanidades essenciais para o perfil dos alunos. Necessariamente, um plano de recuperação dos dois anos letivos tem de incluir a diminuição do número de alunos por turma, permitindo o acompanhamento próximo das aprendizagens de cada aluno e assim ultrapassar os efeitos negativos dos confinamentos nas aprendizagens. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Madureira, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O PSD não subscreve as concepções que orientam a atual política educativa. Por desvalorizar-se o papel dos professores, tornando-os uns meros animadores da sala de aula, por desvirtuar o currículo por uma suposta flexibilidade e autonomia sem qualquer propósito perceptível, elimina-se da gramática educacional os conceitos e os valores da disciplina, do esforço e da organização racional das aprendizagens. Abominam-se os exames e outros instrumentos de avaliação e o que se faz é que se subestima o valor fundamental do conhecimento e se ignora o poder estruturante da matemática, da língua materna e da ciência. O atual momento educativo do nosso país é preocupante. O Ministério da Educação tem falhado constantemente com os alunos, professores e restante comunidade educativa. Cada dia que vivemos em confinamento, em teletrabalho ou em ensino à distância, é um dia para o qual os mais pobres e os menos qualificados têm menos instrumentos para vencer, ficando ainda mais à mercê dos apoios do Estado. 90% dos alunos aguardam pela chegada de computadores e outros esperam pela tarifa social de internet, que só deverá chegar em junho, quase no final do ano letivo. O Governo falhou e continua a falhar com os alunos e as suas famílias. É pródigo a fazer anúncios e mais anúncios, mas a concretizar as medidas a que se propõe, aí é que é mais difícil. A promessa do Governo de garantir igualdade no acesso aos equipamentos informáticos está longe de ser cumprida. Apenas um décimo dos computadores chegaram às escolas. É, pois, fundamental que o Governo crie mecanismos que assegurem que as despesas com a aquisição de computadores utilizados na formação e educação possam ser dedutíveis em sede de IRS. Será a forma de compensar a inoperância do Ministério da Educação. Por isso mesmo, o PSD vai votar a favor os projetos de lei do PAN e do CDS que visam a dedução de valores relativos à aquisição de equipamentos informáticos para estudantes. Muitas famílias tiveram de comprar equipamentos informáticos para que os seus educandos pudessem acompanhar as aulas em ensino à distância, porque não podem esperar pela distribuição a conta-gotas dos prometidos computadores. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o projeto de resolução 903 que o PAN trouxe à discussão esta tarde é bem intencionado, embora labore em vários equívocos. Desde logo, porque tem a crença que as revisões curriculares podem ser feitas sobre a pressão da urgência em lidar com os impactos da situação pandémica nas aprendizagens dos alunos. A flexibilidade e a autonomia, assim como as aprendizagens ditas essenciais, tornaram-se um programa mínimo. Perante esta conjuntura, para que futuro queremos formar as novas gerações? O que fazer quando tudo muda? A resposta só pode ser uma: centrarmo-nos sobre o que não muda. E o que é que não muda? O conhecimento consolidado, o legado cultural, os valores da cidadania e do desenvolvimento humano. Esta opção estratégica é a única que nos garante a concretização do princípio da equidade e o propósito de uma educação de qualidade para todos. Combater a obesidade curricular exige tempo. Tempo para analisar, medir testar, readaptar o plano à realidade nacional. As escolas precisam